Agora são 10 horas e 49 minutos. Minha convidada no CBN Saúde é a biomédica, mestre em doenças infecciosas e parasitárias, Adriana Ribas. Adriana, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da contaminação.
Uhum.
A gente tem aí uma vida cotidiana que envolve contato com alimentos, alimentação constante, e isso, é claro, você acabou de colocar, tem muito a ver com a contaminação. E essa contaminação pode estar onde a gente menos espera.
Uhum.
Aí provocar uma série de doenças por causa disso. E lá atrás, você falou assim, olha, falta uma política da gente ter uma vigilância maior sobre esse tipo de, né, de investigação, para conhecer um pouco melhor isso. Na sua opinião, o que, que falta para a gente poder ter um controle sobre esses parasitas, já que você brincou lá no começo, é impossível a gente, né, evitar ter contato com eles, sem ser neurótico no dia a dia, mas ao mesmo tempo ter uma qualidade de vida melhor?
Olha, o que falta e resolveria tudo, seria nós termos saneamento básico, né? Se nossa população, se nossa cultura tivesse o hábito de pensar preventivamente, nós eliminaríamos muitas doenças parasitárias, e não só parasitárias, através de bactérias, vírus também, porque a maioria das doenças parasitárias são veiculadas através da água. Né? Então, esgoto a céu aberto, águas não canalizadas, todas elas vão irrigar hortas, são água para alimentar animais, são águas para nosso consumo próprio. Então, se nós pensássemos preventivamente, nós pensaríamos em saneamento básico. Né, para evitar que as pessoas se contaminassem. Infelizmente, nosso governo pensa, é muito caro o saneamento básico, né? Quantos milhões eu vou gastar para passar saneamento básico em todos os lugares, engenharia sanitária? Mas se nós pensássemos em quantas pessoas não ficariam doentes, enquanto eu economizaria em tratamento, saneamento básico é ridículo, né? É o básico, seria muito barato, porque nós gastamos muito tratando as pessoas. Porque todo mundo fica doente, eu trato. Se eu tivesse saneamento básico, as pessoas simplesmente não ficariam doentes.
Você calcula que essa proliferação dos parasitas e essa falta de cuidado é porque, dentro dessa nossa política de saúde pública, esse combate ao parasita por rede de esgotos, por uma qualidade de vida melhor, não é notada pelas pessoas? Quer dizer, a gente está se alimentando e não está vendo parasita, a gente está vivendo no dia a dia. A gente desconhece um pouco dos riscos que a gente corre.
Desconhece porque a maioria das pessoas são hospedeiros, são... Porque nós somos adultos, nós temos uma resposta imune boa, nós somos bem alimentados, então nós temos o parasita conosco durante muitos anos, a maioria das vezes sem sintomas, né? Então elas acabam sendo negligenciadas nesse sentido. Mas são as pessoas dos extremos, né, as carentes, é que vão sofrer muito, porque daí não tem boa alimentação e vão acabar padecendo e morrendo por conta dessa doença parasitária. Então elas são negligenciadas por falta de conhecimento. Então, se houvesse mais informação a respeito da quantidade de pessoas infectadas e da capacidade agressiva que eles têm de nos espoliar, aí com certeza nós teríamos uma mudança nas nossas políticas.
Vou fazer uma pergunta. Parasita em hospital?
Existe também.
A gente fala, pô, hospital não teria isso.
No hospital tem tudo, né? Hospital é o melhor lugar para se pegar doença.
É o lugar que você vai se curar, é o lugar que você pode ficar doente.
Porque lá estão todos os doentes reunidos.
E o parasita, né, que trabalha com a ideia da higiene, da limpeza, ele pode estar num lugar que a gente pensa que a higiene, a limpeza, ela é...
Como é?
No hospital, por exemplo, a gente fala, pô, o hospital tem cuidado com a higiene, com a limpeza...
Tem sim, tem que ter. Né, porque eles são veiculados facilmente, de tato a tato, mão a mão. Então, os hospitais, sim, eles limpam de forma adequada, mas como tem muitas pessoas, e qual que é o problema do hospital? As pessoas lá estão bem de saúde?
Não, né?
Não, elas estão debilitadas. Então, elas são muito mais suscetíveis a desenvolverem as doenças do que outras pessoas.
O organismo está mais frágil ainda.
Ele está muito mais aberto a desenvolver a doença do que outras pessoas.
Uma outra coisa que eu queria conversar contigo é essa questão de renda. Você tocou bem de que existe uma população que está mais suscetível a ter esse tipo de doença. E aí a política de intervenção com essa população, você falou que é a rede de esgoto, saneamento. Mas também uma vigilância mais próxima com essa população, quer dizer, a gente também tem que ter, como a gente tem o pessoal que vai fazer a fiscalização da dengue, ter também esse olhar mais atento a essa população. Como é que a gente pode vigiar, além da rede de esgoto, essa população da periferia?
O ideal seria, né, que nós tivéssemos médicos da família, que visitassem as famílias, que conhecessem a particularidade de cada região. Conhecendo a particularidade daquela região, sei, por exemplo, que ali tem esquistossomose, que é a barriga d'água. eu trataria aquelas pessoas conforme aquela doença parasitária. Não tem como eu pensar numa profilaxia para todas as doenças parasitárias existentes no mundo. Eu tenho que trabalhar pontualmente. O que, que eu tenho no meu bairro? Eu tenho a doença X, então nós temos que fazer prevenção a respeito dela. Não adianta eu fazer prevenção de uma coisa que existe só lá no Nordeste. Uhum. Né? É eu perder tempo e dinheiro. Eu tenho que saber o que tem na minha região. Então, através de exames, fazer um mapeamento e, em cima daquilo que foi diagnosticado, trabalhar em cima daquilo. Né? Então, esse seria o ideal, que se conhecesse aquela região. Então, aqui tem dengue, eu trabalho dengue. Não vou trabalhar outra coisa que não é pertinente.
Teve um dado que você colocou sobre um levantamento feito em uma cidade próxima, onde existe a rede de esgoto, existe água tratada e não existe. Você colocou um dado que eu achei assim... Eu queria que você colocasse esse dado para os nossos ouvintes, para eles entenderem a dimensão do que é saneamento básico e água tratada.
Isso, foi um estudo feito em duas creches municipais de uma cidade vizinha nossa. Uma num bairro onde não tinha saneamento básico e as crianças eram de origem mais carente. E outra creche onde eles tinham saneamento básico e o nível socioeconômico era maior. Na escola A, por exemplo, onde tinha um nível socioeconômico mais baixo, em torno de 95% das crianças estavam parasitadas. E às vezes poliparasitadas, mais de um parasita no intestino. Na outra escola, que tinha um nível socioeconômico um pouco mais alto, um grau de instrução maior dos pais e saneamento básico na casa deles, eles tinham também doenças parasitárias, mas numa quantidade muito inferior, em torno de 10 a 15%. Né? Então, são dois extremos visíveis, onde você vê que a educação e o saneamento básico são fatores fundamentais para não contaminação, ou para contaminação.
E aí, como você colocou, e até eu queria desdobrar o final da nossa conversa sobre isso, um problema vai trazendo a outro problema. Se você vai tendo parasitas, crianças com problemas...
Porque, por exemplo, eu tenho essa merendeira contaminada. Essa merendeira contaminada contamina as crianças. As crianças vão para suas casas, contaminam o seu quintal, contaminam seus irmãos, contaminam seus pais, contaminam seus colegas. Então, é uma bola de neve. Né, isso vai só aumentando, 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 porque os parasitas, eles liberam milhares de ovos por dia, eles não são econômicos. Não vão liberar umzinho, né? São 10 mil ovos, 20 mil ovos por dia. Então é uma disseminação gigante, então é uma bola de neve. Um vai contaminando o outro de forma exponencial.
Saneamento básico e medicamento com custo barato.
É.
E depois se
e educação.
E educação.
A educação é o principal, né? Educação e saneamento básico seria fundamental.
Adriana, muito obrigado por essa conversa aqui
na
CBS.
Eu que agradeço.
Conversei com a Adriana Ribas, biomédica, mestre em doenças infecciosas e parasitárias. E você, Adriana, antes de você sair aqui do estúdio, eu queria que você deixasse um e-mail, para caso os nossos ouvintes queiram fazer alguma pergunta ainda.
Pode ser institucional?
Pode ser, sem dúvida.
O meu e-mail institucional é adriana.ribas@unicesumar.edu.br.
Então, adriana.ribas@unicesumar.edu.br. Mais uma vez, obrigado, Adriana.
Obrigada.
Conversamos com a Adriana Ribas, biomédica, mestre em doenças infecciosas e parasitárias. Ela conversou com a gente sobre parasitas aqui no CBN Saúde. Agradeço aos ouvintes que participaram e tiveram aí uma participação na nossa conversa com perguntas e falando aí sobre as suas experiências com os parasitas e a importância fundamental de educação e saneamento para evitar problemas maiores que começam com os parasitas.